Certo, então agora que a gente já fez a criação do nosso APA como uma forma interativa, né? A gente está criando ele de forma interativa, a gente vai criar ele também de forma declarativa, certo? A gente já viu no vídeo passado como a gente consegue extrair o arquivo, né? Como a gente consegue criar o modelo declarativo dele de forma mais simples, tá? Mas a gente vai ver também nesse vídeo, né? Uma versão 2 do HPA, porque o que que acontece, né? O HPA ele foi criado no início do Kubernetes, e a gente só conseguia na versão 1 fazer o update, né, fazer a atualização de escalabilidade, né, escalar os pods de acordo com a CPU, tá? Bom, isso foi caindo em desuso ao longo do tempo porque as pessoas começaram a precisar de mais métricas. Então você precisava, por exemplo, de métricas de memória, métricas de rede, etc. E aí o pessoal, né, as pessoas que estão desenvolvendo o Kubernetes, fizeram com que fosse possível incluir métricas customizadas, né, o que é chamado de custom metrics. Tá? E na API V2, né, na V2 Beta 2, que está agora a API do Autoscaling, a gente tem uma forma muito mais fácil de incluir métricas customizadas. Uma delas, né, o que foi adicionado por padrão já a CPU, como já vinha vindo antes, e também a memória. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui, né, com o meu terminal criado aqui, né, já na pasta charts, e eu estou aqui, né, com o meu HPA criado, certo? Então, lembra que a gente fez o comando aqui, né? A gente rodou o comando kubectl autoscale, né, esse comando aqui. Então, a gente fez um autoscale, deployment, porto backend, passou a porcentagem, o mínimo e máximo, rodou um dry run, né? E aí fez ele tirar esse output como YAML, né? E aí a gente jogou esse output para um arquivo chamado hpa.yaml. Tá? Bom, e ele criou isso aqui pra gente, tá? Algumas coisas a gente não precisa daqui, por exemplo, creation timestamp não precisa, esse status também a gente não precisa, tá? Então a gente pode copiar isso tudo aqui, a gente já vai copiar ele, vai adicionar ele aqui, né, no nosso backend, lá embaixo, né, depois que a gente criou tudo. Então a gente vai aqui, ó, criou tudo e cola ele aqui. Então a gente já vai ter isso daqui definido, tá? A gente já vai ter isso daqui já montado. Vamos fazer isso também no front-end, tá? Então a gente já vem aqui e adiciona essa versão aqui para a gente poder criar aqui as novas definições, tá? Então, a gente já está com isso aqui atualizado, legal? E agora a gente vai fazer também a mesma adição, né? A gente vai até matar esse arquivo não vai mais existir, então a gente deleta ele, a gente vai adicionar ele lá no Helm, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente está aqui, tá vendo que tem um arquivo de para cada, a gente vai criar um novo arquivo, a gente chama de hpa.yaml, vamos colar ele aqui. Tá? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na outra vez, tá? Então a gente vai vir aqui, né? Vamos até copiar aqui. Então a gente está usando values.name. Vamos copiar para values.name também. E é importantíssimo que você veja aqui, por exemplo, aqui, ó, onde está o scale target ref, tá? Então você pode ver que a definição de um HPA simples, né, no autoscaling V1, tá? Lembrando que a versão 1 desse autoscaler, a gente tem o kind horizontal pod autoscaler, metadata, spec, min réplicas e max réplicas e o scale target ref. Na verdade, o que vai mudar de um para o outro é mais essa parte aqui, tá? Então, o scale target ref fala o que que ele vai ter que escalar, qual que é o deployment que ele vai ter que escalar. E esse API version aqui é importantíssimo que ele seja a mesma versão que você usou aqui no deployment, tá? Então, o kind e o API version tem que ser a mesma coisa, tá? Então, tá vendo que a gente está usando os mesmos e o nome do deployment. Essencialmente, a gente vai copiar essas duas linhas e essa linha aqui, né, do deployment para fazer a mesma coisa, tá? Bom, e aí a gente tem aqui o target CPU utilization percentage, que é 20, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai apagar esses dois, a gente vai colocar values.hpa.maxreplicas, tá? E a gente vai usar uma função default, né? Então, default 1 ou isso daqui. Então, default, aí no nosso caso vai ser 8, values.hpa.minreplicas. Na verdade, vai ser o inverso aqui, né? Então, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 1, tá? E aí, aqui no target CPU utilization percentage, a mesma coisa. Default 20.values.hpa. Eu costumo utilizar como CPU utilization, tá? Vai ficar desse jeito. E aí a gente vem aqui no nosso values, né? E a gente adiciona essa linha aqui embaixo, então HPA, e a gente vai ter três chaves, né? Min réplicas. Então vai ser 1, max réplicas, que vai ser 8, e a gente vai ter o CPU utilization, que vai ser 20, nesse caso, tá? Então a gente vai simplesmente replicar exatamente a mesma coisa para o nosso front-end, a gente vai copiar ele para cá, e a versão do HPA vai ser também a mesma coisa. A gente pode copiar todo o arquivo, inclusive. A gente pode vir aqui, ó, dar um Ctrl C e colar ele aqui dentro, porque ele não vai mudar, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens de você utilizar o Helm, tá? Bom, e aí a gente vai poder criar o nosso o nosso arquivo usando as definições. Então, a gente dá um helm install. A gente já tem aqui, né, as definições certinhas. A gente vai, na verdade, não pode usar o Helm install, né? A gente vai usar o Helm upgrade, porque a gente já tem uma versão instalada, tá? A gente vai fazer o upgrade dele aqui, e ele vai fazer a atualização. Então, agora você pode ver que se eu fizer um kubectl get HPA, eu tenho aqui um porto front-end, tá? Então, ele demora, como eu falei para vocês, para pegar um pouco da memória ainda, tá? Ele ainda não chegou a pegar. Mas a gente vai ter já os 20% de CPU logo mais, e aí ele vai funcionar como esperado. E a gente faz exatamente a mesma coisa, né, com o back-end também. Então, a gente faz back-end e back-end, tá? Então, a gente só cola aqui e aí a gente vai conseguir fazer um upgrade da nossa versão do autoscale, tá? Bom, a gente pode vir aqui ver, inclusive, o kubectl get HPA. E a gente vê aqui, ó, que a front-end já pegou a porcentagem, a gente agora tem um back-end aqui rodando, tá? Bom, para a gente finalizar, então, nesse vídeo a gente viu como a gente cria um autoscaler de forma declarativa. No próximo vídeo a gente vai ver como a gente cria um autoscaler na versão 2. A gente só vai ver a forma declarativa dele, tá? Porque ele não tem a forma imperativa ainda, tá bem? Então, vejo vocês no próximo vídeo.